Vocês não sabem isso, mas Jonathan sabe, porque é o nosso ritmo todos os anos. É que nós fizemos o nosso calendário, escolhemos os temas do ano e depois abrimos os nossos calendários e agendas e escolhemos quem está disponível quando. E foi em janeiro, acho eu, que escolhi este domingo. Eu vi o tópico e pensei, esta seria interessante. O que não escolhi era a semana que estava a esperar esta semana. Eu sou uma dessas 10 pessoas que perdeu alguém. Foi esta semana. Vocês estão acompanhados comigo já vários meses a orar pelo João, que acabou a sua vida na terça-feira. E quando sentei com esse texto e com esse tema, é que eu escrevi a introdução. E não sei se vocês seguem no YouVersion o nosso alinhamento, mas todas as semanas nós temos uma introdução. Eu sempre gosto de ler, não importa quem prego, eu gosto de ler essa introdução, ajuda-me a entender e entrar mesmo no tema. Eu vou ler essa introdução hoje. Eu espero que vocês tenham tempo semanalmente, antes até de vir cá, simplesmente de ler esse parágrafo, porque ajuda-nos a entender, ou pelo menos ter um sítio onde para começar a nossa viagem. Mas vocês vão perceber quando sentei-me a segunda-feira, comecei a escrever, e na terça-feira, quando realmente, no meio de uma reunião com o Jonatas, que ouvi as notícias sobre o João, que apaguei tudo e escrevi isso. Fiz as minhas perguntas sobre o momento que estava a pensar e a viver. Como é que espero a longa noite da alma? Aqueles dias e noites em que tudo parece correr mal, em que os inimigos são mais numerosos do que os amigos, em que a dor na alma é tão intensa que mal se consegue respirar, em que tu tens tanto medo do que está para vir que te sentes preso ou paralisado, em que pedes ajuda mas ninguém responde. O que fazes? Distrais-te? Ignoras o desconforto e tentas seguir em frente? Tomas algo para entorpecer a dor? Ou simplesmente assistes, ensaiando por uma vida diferente ou pior, para não ter vida nenhuma? O Jonatas pediu-nos fazer isso durante a nossa oração, e eu vou pedir mais uma vez que nós paramos aqui durante alguns minutos e falar com Jesus. Escrever num pedaço de papel, escrever ao telemóvel ou simplesmente falar com o Pai. Conseguimos exprimir a Ele, neste momento, o que estamos a sentir, o que está a acontecer nas nossas vidas, a dor que nós levamos connosco, o sofrimento ou até as alegrias. Podemos pôr em palavras o que estamos a sentir? Conseguimos explicar neste momento como estamos a sentir em relação às nossas vidas, os nossos relacionamentos entre as famílias e amigos e depois como estamos com Jesus? Podemos ser honestos sobre as nossas perguntas e as nossas dúvidas, os nossos medos e as nossas mágoas? Porque eu acho que será muito fácil, ao longo dos próximos 20 minutos, tratar esse assunto como exercício intelectual. Ler o texto, explicar o texto e acabamos. Mas não vamos ficar transformados, nada vai mudar se nós não entregamos tudo isso a Jesus e abrimos os nossos corações a Ele dizer socorro. E o que tinha de fazer esta semana, que constantemente estou a fazer cada dia, porque ao longo desta semana também os meus pensamentos andavam muito longe do ponto de só que é tudo, mesmo para essa frase que é para mim conforto, ainda resto um descanso. Então precisava de ser honesto com Deus e dizer, nem sempre tenho essa certeza para mim, para os outros, porque as coisas estão complicadas. E ouvimos e afirmamos o que Jonatas trouxe a nós a semana passada uma afirmação escrita para Niklaus Luhmann e repeti essa frase várias vezes para mim esta semana e tentei pedir a Jesus que pronunciasse sobre ela. Não consigo ver o que não consigo ver. Não consigo ver o que não consigo ver. Eu preciso os meus pontos cegos sejam revelados, as minhas suposições sobre a minha vida ou no meu futuro, os meus pensamentos, a minha compreensão sobre aqui e agora e muito mais sobre Jesus. Eu preciso ser desafiada sempre e provavelmente corrigida, ou pelo menos ter a minha visão ampliada para ver coisas como Jesus vê as coisas. Este é aqui e agora um dos pontos de quietude. O momento de reflexão, que acho que fascinante e dou muito graças pela palavra que Deus deixou connosco, porque Ele não esconde desses momentos de escuridão, das dificuldades, das tristezas, nem fins que não existem, porque existem. E na Bíblia nós temos vários exemplos tão brilhantes, como José, que entendeu essa dificuldade de vida. David, que enfrentou também as noites e dias escuras. Elias, que é o famoso exemplo de alguém que sofreu muito. E Jó, que foi quase esmagado pela essa noite escura. Mas a nossa melhor mestra nesse tema é Jesus, que também nunca fingiu que os dias e noites eram difíceis. Ele enfrentou a rejeição, insultos, ignorou ou ser ignorado, ele enfrentou ameaças de morte, desconforto, tentação, tristeza. Ele sentiu compaixão, mas também ele percebeu a injustiça do mundo. Ele entregou-se por completo, sentindo o peso da dor, da solidão e da angústia das pessoas. Recusou-se a fugir da escuridão, dessa noite que ele morreu. Mesmo sabendo que isso lhe custaria tudo, mas a morte e ressurreição de Jesus também dá-nos essa esperança. A noite não é o fim da história.
André, estou a ter dificuldades com essa. Está a cair. Não sei.
Na semana passada, também Jonatas lembrou-nos que Jesus caminha connosco e oferece-nos uma oportunidade de nos livrarmos do peso dos nossos medos e das nossas frustrações. Jesus esteve onde nós estamos. Ele está sempre connosco, a caminhar connosco, mesmo pelos vales mais escuros. E Ele sempre sussurra aos nossos corações cansados e sobrecarregados e faz o convite, venha, há descanso à nossa frente, à tua frente. E um descanso que começa hoje, que um dia vai completar na sua presença eterna. Já lemos esse texto em Hebreus capítulo 4, versículo 9. Portanto, o povo de Deus ainda há de entrar um descanso semelhante ao que Deus teve no sétimo dia. Hoje vamos continuar com a última leitura, Salmo 23. E esse Salmo mostra-nos como é esse descanso agora e como será no futuro. Então, se tem a Bíblia ou o telemóvel, pode abrir mais uma vez para Salmo 23. Primeira coisa que lembrei, ou foi lembrado a mim, sobre esses momentos difíceis, sobre o descanso aqui na terra e no futuro, e o descanso começa com o pastor. Os primeiros três versículos, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. E se calhar a parte mais importante dessa mensagem toda é essa primeira ponte. O descanso não começa no lugar, nem no momento, começa no Senhor. Não se trata sobre um escape da realidade, não se trata de estar na natureza ou junto ao mar, nem estar com pessoas, não se trata sobre uma hora especial de manhã ou tarde ou à noite. É importante lembrar que David, quando ele escreveu isso, ele não começou com os verdes pastos ou águas tranquilos. David começa com o Senhor. E o Senhor é o nosso descanso aqui, hoje e para a eternidade. É o Senhor. O descanso está com o Senhor. E Ele é o nosso pastor protetor. E ele, como o nosso pastor, sabe exatamente o que precisamos e quando precisamos. Diz o Salmo, ele faz-me descansar. Às vezes vou de boa vontade. Outras vezes é realmente, ele faz-me. Tens de descansar, porque não quero. Porque eu admito, eu sinto-me muito mais confortável no papel de escapista. Consigo ler livros, ver televisão, fazer alguma coisa. Mas às vezes ele disse, não, descansa. Faz-me descansar. Ele sabe o que nós precisamos, quando precisamos. E ele sabe onde é bom, o que dá vida enquanto descansamos. Ele sabe, para algumas de nós, é verdes pastos. Outras pessoas é o mar. Outras são nas montanhas. Mas onde é, ele sabe. Ele conduz e ele guia. E nós seguimos, apenas seguir. Uma coisa que aprendi quando casei e depois quando fiquei mãe é as inúmeras decisões que nós temos de tomar todos os dias. Lembro-me quando era mais nova, até solteira, mas também quando casei com o João, ainda nessa altura, gostava muito, muito de cozinhar. Hoje em dia, só penso, opa, tenho de planear mais uma refeição. E não fazer a refeição, consigo fazer, é eu planear. E pensar, e férias, dá-me dor de cabeça, planear. Se alguém podia oferecer um pacote e dizer, só tens de ir, vou. E é exatamente o que Deus, o bom pastor, faz. Não temos de pensar onde vamos, seguimos. Porque Ele nos guia para os pastos verdes e para águas tranquilas. Ele conduz-nos juntas de águas tranquilas, sim, mas também pelos caminhos retos. Porque eu sou capaz de tentar outro caminho. O descanso é a especialidade de Deus e não minha. E mais que tenta confortar a minha própria alma, não consigo. Ele dá conforto. E cantamos várias músicas sobre esse tipo de tranquilidade que recebemos só de Deus. Então, mais uma vez, uma recordação da semana passada em Mateus 11, 28 e até 30, convite que Jesus faz-nos para nós venham aceitarmos, descansarmos e aprendermos com Ele. E este não é convite para o tempo limitado, é para todos os dias, mesmo nos dias mais sombrios. É uma pré-visualização de descanso que um dia será completo e eterno. Esse verdadeiro sábado, descanso do sábado, não começa para fugir de vida, nem para tentar descansar através de ritos, mas para nos aproximarmos de Jesus. E o nosso futuro descanso não é apenas um lugar, é estar eternamente com Deus. Este é o nosso descanso, é viver na sua luz, é descansar no seu amor. Versículo 4. O descanso encontra-se mesmo no vale. Não seria bom se pudéssemos evitar isso, se conseguimos dar a volta ao vale. Demora mais tempo, mas ainda assim, às vezes, ia escolher dar a volta e não entrar no meio. Mas David sabia que a vida não é só pastos verdes e águas tranquilas. A vida está em vales escuros, cheios de sombras, curvas inesperadas e armadilhas mortais. E quantas vezes até Jesus avisou os seus discípulos, se vocês vão seguir-me, se vocês vão ter uma vida comigo, vocês vão precisar de caminhar na mesma forma, a mesma direção e até o mesmo fim que vou. Se Jesus tinha dificuldades e problemas, vocês e eu também nós vamos ter problemas e dificuldades. Ele passou pelas provações, nós passamos pelas provações. Mas no meio de todas as nossas provações, a sombra da morte, essas curvas inesperadas, o bom pastor continua a ser bom. Mesmo quando ele sabe que os vales escuros encontram-se à nossa frente e temos de se atravessar. Esta semana, quando estava a sentar e escrever e ler tudo isso, a primeira pergunta que chegou à minha cabeça era: como praticamos o descanso no vale escuro? Eu quero atravessar rapidamente. Enfrentar o que tenho de enfrentar, com força, com coragem, com os meus amigos, mas descansar no vale? Como? E eu acho que a resposta é mesmo do versículo 1. O Senhor. Jesus prometeu a sua presença na escuridão e na confusão. Podemos não conseguir perceber o que nos espera ao virar a esquina. Podemos nem sequer sentir-nos seguros quando o nosso próximo passo. Mas Ele está lá e Ele é bom. Então o descanso pode ser nos pastos verdes, em águas tranquilas, isso é muito mais óbvio. Mas se Jesus está conosco e se o nosso descanso é no Senhor, então podemos descansar nos vales porque Ele está conosco. Tu, Senhor, estás comigo, disse o Salmo 23. Vês a diferença entre os primeiros três versículos do Salmo 23 e o versículo 4? Notaste a diferença? Nos primeiros três versículos, David fala sobre o pastor. Em versículo 4, ele fala com o pastor. O sofrimento é pessoal. O medo faz-nos correr para o nosso Pai e conversar com Ele, não só sobre Ele, mas com Ele. A desorientação leva-nos a clamar e estender a mão, ajuda-me, socorro. E o que encontramos quando vamos além de nós mesmos? Que Ele está lá e com equipamento. O teu bordão e o teu cajado, eles confortam-me. Deus está tão perto, e tem tudo o que nós precisamos para nos sentirmos seguros. Nada nos fará mal. Nenhum inimigo consegue passar pelo bordão do pastor e nunca nos perdemos se nós agarramos ao seu cajado. Ficamos perto do bom pastor que está a atravessar os vales escuros conosco. Na eternidade não há mais vales escuros, lemos sobre isso. A glória de Deus é a nossa luz e Jesus é a lâmpada, Apocalipse 19, 23. Mas por enquanto ainda há vales, mas ainda está conosco e por isso, porque Ele está, podemos descansar. Até podemos descansar quando estamos totalmente e completamente desconfortáveis, versículo 5. Preparaste-me um banquete em frente dos meus inimigos. Muito obrigada. Eu gostava de evitar essa banquete. Eu gosto de ter banquetes com os meus amigos, até com estranhos que não conheço tão bem. Mas com os meus inimigos, pessoas que não gostam de mim. Mas na minha realidade, e cada um de nós é diferente, mas na minha realidade, acho eu, não tenho muitos inimigos. Se calhar vocês conhecem alguns que não conheço, mas não conheço muitas pessoas que eu diria, essa é mesmo a minha inimigo, ou o meu inimigo. Mas tenho uma inimiga. Se calhar a pior e maior inimiga que existe, porque essa inimiga também vive dentro de mim. Eu, às vezes, sou a própria inimiga. Eu consigo ser mais cruel, mais julgadora, sou mais crítica comigo mesmo do que com qualquer outra pessoa. Eu sou perfeitamente capaz de me castigar, repreender e sabotar a minha própria vida. E lá está Jesus, com uma bela mesa posta por mim. Ali devo comer o que foi tão cuidadosamente preparado e permitir-me ser cuidada, nutrida, mimada e tratada com gentileza pelo anfitrião, que essa é incrível. Aprendo também que o meu inimigo, aquele que vive em mim, ou até eles que realmente estão a rodear-me, também são amados pelo anfitrião e ele convidou-os para estar nessa mesa. Ele preparou para mim, mas com os meus inimigos. Então Ele os convidou também, porque Ele ama-os. E eles também podem desfrutar o que têm diante de si e, acima de tudo, podem estar na presença do anfitrião. Descansamos na presença de qualquer ser humano, incluindo essa ser humana, quando Deus está no nosso meio. Há ainda um descanso, o descanso que aguarda o povo de Deus. Recebeste-me com todas as honras e a minha taça transborda. O salmo não termina na escuridão, mas a luz da comunhão, da presença e da abundância do nosso bom pastor. Além de ele que preparou a mesa. Ele é Deus quem recebeu e deu-nos as honras. A taça que Ele nos deu transborda. E esta semana eu achei, a minha taça está a transbordar com tristeza. Mas a realidade é a minha taça transborda com tantas coisas boas. Pessoas, famílias, amigos, coisas, dias, um país incrível. Há tantas coisas que tenho numa semana tão escuro. João 10:10, eu venho vida para ter vida abundante. A taça que Ele nos deu transborda. A bondade e o amor de Deus acompanham-nos todos os dias da nossa vida. Deus é bom, mesmo quando não o compreendemos. E Deus é bom mesmo quando dói ou quando é confuso. Deus é bom mesmo quando Ele não fala. A bondade de Deus não depende da minha plena compreensão para se tornar verdadeira. O descanso chega quando compreendemos que o pastor é bom e que o seu amor é eterno. O descanso do povo de Deus é eterno, mas também começa aqui e agora, versículo 6. E habitarei na casa do Senhor ao longo dos meus dias, diz a Bíblia para todos. Mas eu gosto muito mais do livro. Habitarei na casa do Senhor ao longo dos... Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Para sempre. Habitamos com o Senhor em todos esses lugares e espaços. Ao ritmo da nossa vida. E assim, com altos e baixos, com momentos bonitos e momentos complicados. Sim, juntos das águas tranquilas e pastos verdes. É quando tudo cor bem, mas também em vales escuros e solitários, quando as coisas assustam. Encontros desconfortáveis, quando gostaríamos de estar noutro lugar. E na sua abundância, Ele está sempre perto, sempre bom e sempre misericordioso. David sabia que estaria com Deus todos os dias da sua vida. Isso significava na contemplação tranquila, ao escrever poesia, ao viver em cavernas, ao governar uma nação, ao ser marido, ser pai e até ao morrer bem. E nós também podemos entrar nesse descanso agora e saber que temos agora é apenas um ensaio para o que teremos no futuro. Lembro que Caleb leu em João 14:3: vou à vossa frente para vos preparar um lugar. E depois de vos ir preparar um lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver. Um texto que nós não lemos, Filipenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo a falar sobre a sua dilema. Ele queria tanto entrar no descanso de Jesus e escreveu: estou pressionado dos ambos dos lados. Tenho o desejo de partir e de estar com Cristo, o que seria incomparavelmente melhor. Apocalipse 19, que também lemos mais cedo, está a ser preparado outra banquete, a festa de casamento do Cordeiro, onde nós, a sua Igreja, estaremos com Jesus. E também lemos em capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Não estão lá como o sonho escapista, mas como lembrança do que nos espera quando a nossa jornada terminar, quando o ritmo da nossa vida aqui acabar e uma nova canção começar. Não na presença dos nossos inimigos, na presença do nosso Senhor e o nosso Salvador. O convite foi feito. Cabe-nos a nós aceitá-lo. À medida que entramos agora no nosso momento de silêncio, de reflexão, estamos no fim do nosso sério ponto de quietude, e vamos ver uma canção que ouvi algumas semanas e que tem sido a minha oração ao longo deste mês, com esse tema na minha cabeça e no meu coração. Como este não tem sido um mês particularmente fácil e esta semana ainda mais difícil, queria acabar com essa música enquanto pensamos ou refletimos na letra. Eu faço isso a minha oração podem pensar nessa música ou pensar sobre alguma coisa que ouviste nas leituras. Mas enquanto caminhamos aqui, lembramos que a nossa esperança é no futuro e o descanso com Deus.